declara aberta a presente reunião ordinária. Solicito ao vereador Sebastião para proceder à leitura de um texto bíblico.
Jesus é o Senhor da história. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou, falou: toda autoridade foi dada a mim, no céu, sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 19/3/2018. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos correspondências recebidas do Ministério da Educação, ofício número 7.728/2018, liberação de recurso. Do Instituto de Previdência dos Serviços Públicos, Servidores Públicos Municipais, ofício número 6/2018, resposta ao requerimento número 83/2018. Da autoria do vereador Elias Vicente de Souza. Ofício do Executivo. Convido os vereadores para participar de audiência pública para a revisão do Plano Diretor Municipal, no dia 14/4/2018, às 19h. Matéria do Legislativo. Indicações. Do vereador Francisco Antônio dos Santos, número 219/2018, que indica ao senhor prefeito que proceda a extensão da iluminação pública na Avenida Acre, a saber, do Centro de Convivência do Idoso até a Avenida Paraná, bem como que realize limpeza no local. Do vereador Marcelo Marcos Higino, número 218/2018, que indica, reiterando ao chefe do Poder Executivo, a disponibilização de equipamentos de segurança individual e coletiva para os trabalhadores municipais, bem como a contratação de um técnico de segurança do trabalho. Requerimentos. Do vereador Antônio Carlos de Andrade, número 92/2018, que requer seja encaminhado correspondência ao DR BR, solicitando instalações de placas indicativas de velocidade permitida no trecho da rodovia BR-463, que compreende o ponto de acesso ao bairro Jardim Esperança e o trevo de acesso saída do município sentido Santo Inácio, do vereador Francisco Antônio dos Santos, número 90/2018, que requer seja encaminhado ofício ao presidente desse Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, CONSEA, solicitando informações sobre o plano de ação voltado à segurança alimentar dos estudantes portadores de diabetes matriculados na rede municipal de ensino e se possui controle sobre a quantidade de alunos portadores de diabetes matriculados na rede municipal de ensino. Número 93/2018, que requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo informe esse legislativo em que fase se encontram as obras de infraestrutura no bairro Jardim Universitário, bem como qual a previsão para o término da mesma. Número 94/2018, que requer seja encaminhado ofício ao prefeito e ao secretário municipal de saúde de Colorado, solicitando que esses informem este legislativo quais precauções e providências estão sendo tomadas a fim de combater em nossa cidade uma possível ocorrência de vírus H3N2, caracterizado por uma nova mutação de vírus da gripe. Dos vereadores Antônio Carlos de Andrade, Leonardo Zanardi, Marcelo Marcos Egino, Rosimeire Chiquim, Evandir Itamar Velegas, número 91/2018, que requerem, com base no artigo 297 do Regimento Interno desse Legislativo, seja convocado o senhor Gabriel Valério Romanini, secretário municipal de Obras, Trânsito e Urbanismo, a fim de que o mesmo apresente ao plenário sobre as emendas impositivas propostas ao orçamento financeiro para 2018, esclarecimentos sobre cronograma, previsão para início de conclusão das obras, processo licitatório, disponibilização de anteprojeto, entre outros que se fizerem pertinente e oportunos no momento da explanação. Dos vereadores Rosimeire Chiquinho e Evandir Itamar Velegas, número 95/2018, que requerem seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação dos edis a cópia dos pagamentos com respectivas medições de metafísica referente ao convênio CIF 668707-TC-PAC 03-2811, anexo cujo objetivo é o sistema de esgotamento sanitário. Essas eram as matérias, senhor presidente.
Fim do período do expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. Thank you. ordem do dia temos. Em primeira discussão e votação, temos um projeto de resolução 79 de 2018, de autoria de Leonardo Zanart, Marcelo Marcos e Gino, Rosimeire Chiquim, Vandir e Tamar Vilegas, que dá nova redação ao artigo 2º da resolução 2492, regime interno da Câmara Municipal de Colorado, Paraná. Com a palavra, os vereadores autores.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite aos presentes. Bom, essa indicação, ela é mais nível de regulamentação. Ela muda o endereço do local, né, como ela era localizada na Avenida Brasil, e hoje ela está situada aqui na Rua Mato Grosso. Então, ela é única e exclusivamente a nível de regulamentação do nosso endereço. Senhora presidente, obrigado.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Passo a presidência ao vice-presidente, vereador Marcelo Higino, para defender matéria de minha autoria.
Da vereadora Rosimeire Chiquim, temos a indicação 217/2018, que indica ao senhor prefeito que disponibilize uma ambulância tipo A para oferecer apoio à unidade do SAMU da nossa cidade. Com a palavra, a vereadora autora.
Boa noite a todos que estão presentes nessa casa de lei. Essa indicação vem de encontro à necessidade da nossa população, que a gente vê que muitos não têm carro, passa mal à noite, mora em bairros distantes, precisa de um socorro, liga para a Defesa Civil, não presta atendimento. O doutor Maurício Lemos é o médico que faz o resgate aéreo na nossa cidade quando precisa, o médico que faz o atendimento em helicóptero. No dia 14 de março, a gente vem conversando muito sobre essa deficiência da nossa cidade no atendimento de ambulâncias. Ele mandou um ofício que eu vou ler para vocês. A senhora Rosimeire Chiquim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Colorado. Venho por meio deste, conforme já relatado em contato telefônico, reforçar a necessidade de manutenção de uma ambulância tipo A no município para o apoio ao SAMU 92, Regional Norte Novo. Por diversas vezes, a viatura USB Bravo 6 desloca para ocorrências na microrregião de Colorado, interhospitalares à cidade. Caso algum cidadão precise de atendimento emergencial em saúde, como mal súbito, infarto do miocárdio, parada cardiorrespiratória ou acidente de trânsito, não terá a equipe do SAMU à disposição, por a mesma estar empenhada em outra situação emergencial. A microrregião é contemplada por 8 municípios, que fica sob a responsabilidade do SAMU. A necessidade emergencial de uma ambulância do município fica à disposição 24 horas para o apoio. Já foi relatada e ratificada a importância do bom relacionamento entre SAMU e Regional Norte Novo e a Prefeitura Municipal de Colorado. E por esse motivo, viemos por meio deste pedir urgência na resolutividade dessa situação. Oficializamos o senhor secretário de saúde do município de Colorado e contactamos via telefone reforçando a gravidade do problema. Por diversas vezes, conversamos com o senhor denominado por José da Antártica, que relatou ser o responsável pela central de ambulâncias do município de Colorado. E o mesmo informou que não deixará a ambulância exclusiva à disposição do SAMU, nem da população de Colorado, por uma série de motivos que não informou. Certo de sua compreensão, à disposição para discussão do assunto e apoio. Após essa carta, após 3 dias, o doutor Maurício veio numa reunião no gabinete do prefeito, o qual ele, o Marcos, secretário de saúde, e o pessoal do SAMU aqui da cidade estiveram conversando. Chegaram na seguinte resolução: o município não disponibilizou ambulância para ficar. Fizeram um acordo para quando a ambulância do SAMU estiver uma ocorrência fora, a Defesa Civil vai fazer esse socorro. Foi o que o doutor Maurício pediu para mim. Rose, mas se eles já sentaram no gabinete e conversaram, por que você colocou essa indicação? Porque, segundo o doutor Maurício, a Defesa Civil está tapando um buraco. Precisa de uma ambulância no SAMU, 24 horas. Precisa. Então, diante disso daqui, nós estamos formalizando para evitar problemas maiores. Inclusive, antes de terminar, antes de começar essa reunião, eu falei com o doutor Maurício por telefone. Ele falou, Rose, é necessidade. A Câmara abraça essa causa. Vai morrer gente por falta de atendimento, porque tem que ter uma ambulância 24 horas para pronto atendimento. E o município de Colorado não disponibilizou. Por enquanto, a Defesa Civil vai prestar esse socorro. Mas é de suma importância que o município disponibilize essa ambulância para prestar socorro para os nossos munícipes. Então, é diante do pedido do doutor Maurício, é diante da necessidade da nossa população que eu venho com essa indicação e eu espero a compreensão de todos. Obrigada.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Francisco.
Senhor presidente, exercício, senhores vereadores, funcionários e a todos os pais presentes nesse plenário nesta noite, meu cumprimento a todas e a todos. Primeiramente, em falar em SAMU, Defesa Civil, que estão acoplados aí no mesmo recinto, no mesmo ponto, na mesma localidade, já existe aí essa ambulância já do SAMU para atendimento e também tem uma ambulância do município que está lá de plantão, junto à Defesa Civil. Então, eu acho que o doutor Maurício está distorcendo as conversas, os fatos. Ele está mal informado. Primeiro que ele esteve no gabinete, e cada momento que o prefeito entra em assunto, ele distorcia a conversa. Porque o município de Colorado, o SAMU, falar em Cascavel, em outras cidades que já estão parando, que não tem recurso, o Colorado está com mais de 3 milhões em depósito, junto ao SAMU. Então, por que que o SAMU, o próprio, não precisa de uma ambulância mais para o atendimento? Primeiro, aconteceu um padre do Jardim Palmeiras, que é o filho da senhora, da tatuadora que teve um acidente vindo de Santo Inácio, a esposa. A esposa está no UTI. Ele ficou aqui hospitalizado, teve alta, chegando no Jardim Palmeiras, toda a parte do seu corpo que foi arrancada, os pedaços, ele gritando de dor. Então, você sabe quanto tempo foi para o SAMU chegar lá no Jardim Palmeiras? Eu acho que todos os senhores da comunidade têm que saber. Foi mais de 3 horas, 4 horas. A mãe chorando, chamando, chamou um táxi, não tinha condições de pôr o filho dentro do táxi, que está todo arrebentado. Eu entrei em contato com o Zé da Antártica, falou com a enfermeira de plantão daqui, aí foi que essa tal central de Maringá foi liberar para socorrer o rapaz. Outro fato, teve no trevo aqui também, o Vinícius, Jardim Palmeiras, também funcionário do Sabor e Arte. Então, a população tem que saber o que vem acontecendo. Teve esse fato também do final de semana, da mãe que foi para o hospital, retornou à sua casa, que falaram que não era hora de ganhar o bebê. Às 4 horas da manhã, que o neném nasceu dentro do banheiro, ficou o quarto e a sala tudo lavado de sangue. Na 4 horas da manhã, os vizinhos acionou o SAMU, eles falaram que não vinha porque era 1º de abril. Isso foi no final de semana. Agora, será que eles vão falar que não tem o pronto atendimento? Que seja médio ou alta complexidade? Ali foi uma alta complexidade. Então, mesmo se for ambulância tipo A, tipo B, teria que ter atendido. Então, depois do fato que a médica ligou do hospital, falando o que estava ocorrendo, quando chegou, o marido já tinha ido no hospital, pegado de enfermeiro, já tinha cortado o cordão umbilical, retirado a placenta. A filha do Mauro Contreira trabalha no CAP, que tá, que é vizinha do lado, que estava segurando o bebê lá no chão com os panos. Aí depois colocou dentro do carro tudo, foi que encostou a ambulância do SAMU para quê? Para ver se estava em óbito? Então, a ambulância tipo A é de suma importância, porque ela está toda equipada, que é um mini UTI, móvel. Mas, primeiro, você liga, cai na central, você tem que contar toda a história, toda a história. Enquanto isso, a pessoa está lá agonizando. Tem que contar uma história para aquele médico que está lá de plantão, que vai fazer a triagem, ver se helicóptero, se ambulância se aciona ou não. Aí a família vai e liga novamente. Então, eu acho que está faltando muito controle, principalmente com esse doutor Maurício. Então, ele tem que saber que o município de Colorado tem em conta, junto ao SAMU, 3 milhões, acima de 3 milhões. Foi o que saiu na reunião. Ele ainda citou o nome de várias cidades, como Cascavel, mas o que eles vêm para a reunião é só dinheiro. Então, por cabeça, é um absurdo. Então, o que, que tem a ver Colorado com a micro-região? Isso aí que a gente tem que chamar para uma reunião aqui e discutir isso aí. Colorado está pagando um preço muito caro, não por Colorado, pelo nosso povo, mas sim pela micro. Não é porque Colorado é a micro-região que vai pagar por Santo Inácio, por Cruzeiro, Paranacite. Tá? Então, faz parte da micro-região. Aí fala que Colorado tem o seu valor acima. Então, já brigou, já baixou, mas tem que baixar mais ainda. Então, cada cidade que faz parte dessa bacia, dessa micro-região, tem que pagar pelo seu povo, pelos seus direitos. Direitos iguais. Você vê uma parte, a vereadora.
Só para complementar o ponto de vista do vereador Francisco, eu acredito assim, como eu já trabalhei na área da saúde e você trabalhou e trabalha ainda, essa ambulância do município, a nosso ver, ela é necessária lá. Porque antes, na própria Defesa Civil, ficava uma ambulância para fazer esses atendimentos. De repente, vereador, a gente tem uma ambulância do município lá, não precisa ter essa burocracia tremenda do SAMU, ter que ligar no SAMU para deixar isso ir para altas complexidades mesmo. De repente, um desses atendimentos que ocorreu nesse final de semana que você mencionou, eles poderiam ter ido socorrer com mais agilidade. Entendeu? Eu acredito, na minha ignorância, eu vendo como uma cidadã que precisa de um serviço de emergência. Se tivesse uma ambulância do município lá prestando socorro para o nosso povo, está acontecendo isso. Já pegava rápido e levava. E o SAMU, realmente, como tem que ligar na central para ir, para ter que buscar, realmente ficava para mais, tipo assim, não tanta emergência, mas pelo menos para o atendimento da nossa cidade. Eu acho da nossa cidade, da nossa população, de quem não tem carro, de quem mora nos bairros mais distantes. Obrigada pelo minuto, vereador.
Vereadora, já trabalhei muito tempo dentro da Santa Casa de Presidente Venceslau, e trabalhei no centro cirúrgico da Santa Casa Anita Costa de Santo Anastácio. O que é que acontece em Santo Anastácio? O município tem a central de atendimento. Central de atendimento. Então, os usuários ligam, tem o plantonista, que fica no atendimento dessa central, e tem 5, 6 ambulâncias e plantões que pega o povo na cidade e leva até o hospital. Mas só que a ambulância, a tipo ela fica o plantão para as altas complexidades, acidente assim por diante. Então, eu acho, isso aqui, quando fui secretário, eu ia montar essa central de atendimento, onde é o CISVAP hoje. Mas só que o prefeito aí boicotou tudo e que a gente estava aí com um grande projeto para a nossa cidade. Então, essa central de atendimento pode ser, sim, montada junto à Defesa Civil. Mas o que foi esclarecido junto à 15ª, e junto ao SAMU, que a Defesa Civil tem que ficar pronto para incêndios, tá? Para inundações, que é o SAMU que tem que fazer essa parte aí de socorrer vítimas e média alta complexidade. Então, isso aí eu acho que muitas coisas tem que rever dentro do documento, não só com bafo, mas sim discutir e procurar resolver o melhor para a população. Obrigado.
Continue em discussão, com a palavra o vereador Elias.
Senhor presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente, quero manifestar também o meu apoio a essa indicação, uma vez que é um problema assim, de gravidade extrema, mas infelizmente a gente observa aí entre o Estado e o município, às vezes assim, uma fuga de responsabilidade. É claro que nós sabemos que hoje a avaliação do SAMU não é uma avaliação positiva. Nós temos aqui o caso do nosso amigo, né, o Celino, né, teve um momento que ele precisou de atendimento, infelizmente não foi um atendimento a contento. Então a gente precisa até aprofundar um pouco mais essa discussão para que o SAMU ele possa ser mais eficiente no momento em que um cidadão possa ligar lá, possa buscar o seu atendimento, porque por inúmeras vezes... Nós já ouvimos assim, vários relatos de cidadãos que não tiveram assim, o seu problema resolvido. E o que nós estamos falando aqui, na verdade, é de resolver o problema da população. Num momento grave como esse, que talvez, nesse momento, nós não estamos precisando, mas nós podemos precisar a qualquer momento, seja um acidente, um acidente vascular cerebral, enfim... a qualquer momento, cada um de nós pode sofrer e pode necessitar. Eu penso que, de repente, assim, ali uma ambulância, ela pode ajudar, sim, claro que pode ajudar, só que, como foi bem colocado aqui nesse ofício, essa base que está em Colorado, ela não atende apenas o pessoal de Colorado, atende de toda a nossa micro-região. E é também uma questão de humanização, porque, na verdade, o serviço está aqui para atender aquele que precisa. Só que, será que ela vai resolver essa ambulância? Não vai resolver. Eu penso que vai amenizar. Por quê? O que está faltando, que já foi falado, a micro-região também tem que participar conosco, porque nós somos a base, nós temos aqui a ambulância para servir, para atender. Se nós tivermos essa outra ambulância, vai chegar um momento que vai precisar novamente, se houver uma ocorrência, por exemplo, em Itaguajé e outra em Santo Inácio, nós não vamos dizer que a ambulância nossa não vai sair daqui, tem que atender. Porque a vida, ela é prioridade. Na vida é algo assim, realmente precioso, urgente. Então, eu apoio, eu acho que realmente nós precisamos consolidar esse tipo de atendimento ali, precisamos conquistar essa ambulância, mas eu acho que a gente poderia fazer uma provocação aí também com os municípios da nossa micro-região, para que eles possam também participar conosco para atender melhor os nossos munícipes e também os munícipes de outros municípios. O vereador Francisco solicitou uma parte.
Com a palavra, o vereador Francisco.
Inclusive, deixando bem claro que, além das despesas em alimentação e tudo, é com o município de Colorado. E os outros municípios não se adquiriram com isso. E, segundo, a ambulância está lá no pátio do município. Eles não usam porque não querem. Ele quer uma ambulância de grande porte, mas aquela ali para atender uma pessoa do Palmeira, do Progresso, do Centro, que às vezes se tem um insulto, se passa mal, ela serve para levar até o hospital. E a outra fica de plantão no momento até que não... Ontem não conseguiu outra, mas já está uma ambulância lá. Então, esse fato do Jardim Palmeira poderia ter ido socorrer o rapaz. Mas não foram. Não foram. Então, tem que ver o que está acontecendo. O que eles fazem é reunião. É igual ao hospital. O hospital hoje está indo bem, mas o Vilega lembra, todo mês o hospital estava fechando. É só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E no momento de o usuário chegar lá, fica 4, 5, 6 horas na fila. Hoje põe uma pulseira, sinal verde, vermelho, amarelo, e às vezes a pessoa está infartando no banco. Primeiro tem que passar na triagem. Então, isso não é triagem. Então, eles estão totalmente fora da linha do que é complexidade e alta complexidade dentro do município. Obrigado, vereador.
Continue a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passo a presidência ao vice-presidente, vereador, para... Devolvo para a vereadora Rose para Rostiquim.
Dos vereadores, Rosimeire Chiquinho Vandir Villegas, número 95 de 2018, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação de edescópio dos pagamentos com respectivas mediações de metafísica, referente ao governo CIF 668707, TC PAC 032811, anexo, cujo objeto é o sistema de esgotamento sanitário.
Os vereadores Rosimeire Chiquinho e Vandir Villegas, número 95/2018, que requerem seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo encaminhe para apreciação dos edis cópia dos pagamentos com respectivas mediações de metafísica, referente ao convênio SIF 668707, TC PAC 0328/11, em anexo, cujo objeto é o sistema de esgotamento sanitário. Com a palavra, os vereadores autores.
Senhor presidente, vereadores, esse requerimento aqui eu me embasei em algumas coisas que andam acontecendo no nosso município sobre a rede de esgoto tão polêmica. Em 2013, o ex-prefeito Joaquim fez um pagamento alto de mais de R$1.400.000 e ficou um cheiro no ar que me parece que foi pago alguma coisa que não foi feito. Então, resolvi a Rose fazer esse requerimento para que, achando alguma irregularidade, possamos fazer a denúncia do gestor da época, se ele cometeu um erro, para que ele pague na justiça. Então, era só apenas para uma averiguação e cumprir o nosso papel de fiscalização aqui nessa Casa de Leis. Era só isso, senhor presidente.
Continue em discussão. Com a palavra, a vereadora Rose.
Só para complementar o que o vereador está falando, realmente, o intuito é fiscalizar, porque a gente sabe que está em obra a tão esperada lagoa de tratamento para ver se resolve esse problema de rede de esgoto na nossa cidade. Só que como está em andamento há tanto tempo, há tantos anos, entra prefeito, sai prefeito, volta o prefeito, dinheiro entra, dinheiro sai, são milhões que tem na conta para finalizar essa obra. Então, é para a questão de fiscalização mesmo. O que foi pago? O que ainda falta pagar? O que é para que não se tenha nenhum indício aí de que de dinheiro público mal aplicado. Então, o intuito realmente é fiscalizar e que essas obras terminem o quanto antes, né, gente? Porque essa rede de esgoto tão esperada na nossa cidade. Obrigada.
Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Francisco.
Bem, parabenizo aí os vereadores autores deste tão grande, de uma grande envergadura, esse documento, porque o ex-prefeito, aí nos primeiros dias de mandato seu, ele não aceitou nem tão o vereador companheiro que era presidente que entrasse no seu gabinete na hora que estava lá no acerto do pacotão, junto ao senhor José Carlos Mignaca, o empresário desta empresa, o dono, que foi quando ele liberou de imediato R$1 milhão. Depois, logo seguido, mais R$400 e poucos mil. Então, vocês veem que na nossa cidade, pessoas que economizavam o almoço para comer na janta, tá? Gente, a pessoa não tinha um cigarro para fumar, que ele me pediria cigarro, até ser o seu pagamentinho de onde trabalhava. Hoje, 4 anos que trabalhou aí, como um diretor, em um departamento público, está fazendo o maior edifício dentro de Colorado, maior empresa, que Manzano Parente vai perder.
Então, essa pessoa tem que provar de onde saiu esse dinheiro. Mesmo ele economizando do seu pagamento, dos seus ônus, não dá para tudo aquilo. Seu Cardoso está aqui, ele é pedreiro, ele está para fazer um barracão daquele, é um absurdo, né, seu Cardoso? É muito dinheiro de mão de obra, na infraestrutura. O outro ficou quieto, amoitado tudo esses dias, até esses tempos, passou, acho que o povo esqueceu. Também era um secretário e comprou uma mansão. Uma mansão. Porque antes que ele estava no departamento aí público, ele também não teria condições. Agora, comprar uma lapa de uma casa daquela e pagar ali, e já pagou. Até, casa, até faz casamento comunitário para se esconder atrás da própria sombra. Então, às vezes, essa pessoa é o verdadeiro cego que enxerga, mas não vê. Porque teve desvio nessa empresa, nessas obras, teve. Depois teve a outra empresa que teve aí por fora para fazer todo o aterro, para fazer o cascalhamento, para fazer a tal da drenagem. Hã? Isso aconteceu. E ainda a pessoa vem falar que é pré-candidato, que fez um bom trabalho com a transparência. Então, vamos pedir mesmo os documentos, tá? Que ele vai deslizar mais do que bala em boca de banguelo. Vou cedir a parte aqui, a vereadora.
Com a palavra, a vereadora Rose.
Só finalizando, como eu disse, é fiscalizar. Não importa quem estava, quem ficou, secretário, diretor. Se colocou, aplicou, mal aplicado o dinheiro público, enquanto a nossa cidade está decadente da forma que nós vemos, tem que pagar. Independente de quem seja. Porque nós não estamos aqui para defender um e outro. Nós estamos aqui para fiscalizar e quem usar o dinheiro público mal usado, mal aplicado, se enriquecendo, como o vereador aqui falou, é injusto. O que é do povo, o povo tem que se beneficiar e não um, dois ou três. Para isso tem salário. E se nós, vereador, diante das informações que nós pedimos ao executivo, nós vamos fiscalizar, eu tenho certeza que essa casa de lei, nós vamos estar unidos para que a gente coloque atrás das grades, seja lá onde for, quem está usando de forma errada o que é do povo. Obrigada.
Então, senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários da comunidade, isso geralmente tem que acabar mesmo. Porque foi uma da administração que teve mais desvio. Está nos olhos da comunidade, está nos seus olhos. Como eu falei, se a pessoa trabalhou tanto tempo de funcionário, nunca teve condições, tá? De comprar uma cabrita, agora fazer uma estrutura daquela, violenta daquela, eu acho que a Junqueira, para fazer uma estrutura daquela, a diretoria pensa muito bem em reunião, quanto vai gastar em cimento, na infraestrutura, com engenheiro, com arquiteto, tá? Com CREA, em pedra. Não, mas o cara mete a máquina para cima, derruba o que tem e com toda a infraestrutura que nem a Junqueira tem lá nas suas moendas. Então, de onde saiu esse dinheiro? Quando pegava seu carro e ia para Paranavaí, na empresa de asfalto, chegava sorrindo. Quando ia perto do lixão, tá, pagar o caixa 2, que era perto do lixão. Quando eu era secretário, que eu fazia o pagamento da empresa de Planaltina, que era um desespero. O senhor já tinha assinado as planilhas. Que o rapaz disse lá que passei, que eu assinava, o carro já estava passando, ele vazava para Planaltina. Porque era automático, ele já caía. Que no dia ele chegou e eu vi o pacote de dinheiro que ele trouxe. E uma enfermeira ainda viu, se ficou assustada. E ele tentou esconder, não teve mais jeito. Então, às vezes fala que tinha cachorrinho, mas não tinha não, era pitbull mesmo. Obrigado.
Continue em discussão. Com a palavra o vereador Elias.
Senhor presidente, também essa matéria, né, de suma importância, uma vez que ela busca trazer transparência aos atos da administração pública, e como bem colocou, né, não é só apenas em relação ao atual mandato, né, que nós temos a obrigação de fiscalizar, mas também de obras que estão em andamento, né, desde a administração passada. Na verdade, né, esse projeto ele remonta a 2011, vários recursos já foram aportados aqui. Eu, particularmente, sou várias vezes questionado por diversos munícipes, né, seja de Colorado, seja de Alto Alegre, onde eles têm buscado assim, uma solução, buscado, na verdade, uma resposta para ver quando essa obra vai ser finalizada. O prazo, né, dela estar sendo finalizada é até o final desse ano, né, conforme foi feita a licitação, né, no ano passado, mas, nesse caso aqui, é importante porque nós temos como acompanhar aquilo que está sendo executado e aquilo que está sendo pago, até para que a gente possa estar avaliando aí se existe ou não um descompasso entre os pagamentos e a execução da obra. Então, realmente, isso é muito importante. O vereador Francisco já colocou, né, que foram feitos, né, vários questionamentos em relação a pagamentos efetuados, né, no passado. O vereador Vandir Villegas também, né, tocou em alguma coisa assim nesse sentido. E é importante que realmente nós tenhamos essas informações, até no sentido realmente de não apenas ter as informações, mas poder cobrar, né, daqueles que são os responsáveis, né, por essas obras. Então, também tem o nosso apoio.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência à vereadora Rose Chiquinho.
Requerimentos. Do vereador Antônio Carlos de Andrade, temos o requerimento número 92 de 2018, que requer que seja encaminhada a correspondência ao DR Paraná, solicitando instalação de placas indicativas de velocidades permitidas no trecho da rodovia PR-463. Que compreende o ponto de acesso do bairro Jardim Esperança e o trevo de acesso saída do município sentido Santo Inácio. Com a palavra, o vereador autor.
Senhora presidente, vereadores, população que se faz presente nessa casa de leis. Esse requerimento, presidente, já esse assunto já nessa casa de leis já foi feito várias vezes, mas eu estou pedindo só o mínimo, é uma coisa simples, não faça se não quiser, porque não é nada extraordinário, não vai ter gasto, porque pessoas que me procuraram, principalmente quem pratica o esporte, caminhar lá na pista, fala que passa automóveis em alta velocidade, e por ser um perímetro urbano, eu fui lá dar uma olhada, não existe uma placa dizendo se é 60, quanto que é. E tive ainda o capricho de, desde o trevo que dá acesso para Maringá, depois do Polícia Rodoviária, fui lá e vim. Ali está totalmente sinalizado, até no trevo está 60, 40, então quer dizer, o pessoal obedece. Passa o trevo, não tem mais placa, a pessoa não sabe se é 110. Então, só estou pedindo para sinalização de velocidade, para ver se, por ser perímetro urbano, o próprio DR já sabe a velocidade ideal naquele trecho. Porque lá existem o condomínio que nós aprovamos, que essa Casa de Leis aprovou há pouco tempo, tem a Chácara Santa Maria, tem o trevo da Jupira. Então, é um lugar que tem muitos carros, entra e sai. Então, ali, por ser perímetro urbano, você teve uma fiscalização, placas com velocidade adequada para o trecho. E fui além. Passei o trevo, fui até na entrada do bairro Jardim Esperança. Até lá não tem placa nenhuma. 100 metros depois, aí já faz. 110, mas aí já está liberado, já não faz parte mais. Mas, então, a minha preocupação é para evitar acidentes, tanto com motorista como pedestres, pessoal que está caminhando. E eu conto com o apoio dos nobres colegas. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Marcelo.
É, como disse o vereador, é o mínimo. Nós começamos, você tem uma ideia, nós começamos em janeiro do ano passado, em fevereiro, quando abriu a casa, a nossa preocupação, todos nós aqui mostramos a preocupação com esse trecho, que compreende entre o trevo aqui do Boi, para ficar mais claro, até o outro trevo lá do Rodeio. Está dentro do perímetro urbano, nós temos escolas, nós temos uma pista de caminhada, nós temos bairros dos dois lados da cidade. Esse trecho, ele está dentro da cidade, ele é considerado como perímetro urbano. Nós começamos primeiro com o redutor de velocidade, né? Que foi aqueles... Nós começamos com aqueles pardais eletrônicos, luminoso, aí nós achamos que era caro, o DR não aprovou. Aí nós abaixamos para redutor de velocidade, que é mais conhecido também por quebra-molas. O DR também não deu satisfação. Agora, são placas de sinalizações. É o mínimo que é possível. Sabe o que acontece às vezes, a gente vê na televisão, alguns trechos, aqui em Maringá, aqui em Sarandi, em Marialva, os habitantes colocando pneu na rodovia, queimando. Claro que nós não somos a favor disso, de forma nenhuma. A baderna, ela nunca vai dar resultados positivos. Mas, às vezes, nós entendemos a situação das pessoas, de ficar lá correndo o risco de tomar porretada de polícia que está obstruindo o tráfego. Puxa vida, o DR dá a sensação de um descaso muito grande com um pedaço de rodovia que não dá 3, 4 quilômetros. Meu Deus do céu. Quantas pessoas moram aqui que precisam de um redutor de velocidade? A nossa pista de caminhada, ela já foi feita de uma forma que ela fugiu totalmente ao projeto original, que ela tinha que ter guarda-reio de fora a fora. Ela não tem. As pessoas que caminham ali, que andam de bicicleta ou que fazem alguma atividade física, elas estão expostas o tempo todo a uma tragédia ali. Mas como Colorado, como tantas outras situações, espera-se primeiro acontecer algo, morrer alguém, para depois falar, puxa vida, né, morreu, como já aconteceu. Nós já tivemos situações de morte aqui nesse trecho. Puxa vida, eu acho que caberia, principalmente, presidente, convocar alguém do DR regional para que viesse aqui um dia. Bom, nós já fizemos 4, 10, 15 indicações a respeito dessa rodovia, desse pedaço de rodovia. Nós estamos pedindo o mínimo possível, gente, é o mínimo de garantia para as pessoas que passam ali, que são bairros dos dois lados da cidade. Muito obrigado.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Do vereador Francisco Antônio dos Santos, temo o requerimento 90 de 2018, que requer que seja encaminhado ofício ao presidente deste Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, CONSEA, solicitando informações sobre planos de ação voltado à segurança alimentar dos estudantes portadores de diabetes, matriculados na rede municipal de ensino, e se possui controle sobre a quantidade de alunos portadores de diabetes, matriculados na rede municipal de ensino. Com a palavra, o vereador autor.
Bem, senhor presidente, isso vem de conta também à comunidade, para que nos informe, principalmente o presidente desse conselho, em falar de alimentação. Porque, às vezes, você que tem alguém na sua família que vem com esse causa aí da diabetes, se não tiver um bom acompanhamento junto à sua alimentação, tenha certeza que muitas pessoas até vão em óbito pela alimentação. Então, tem vários tipos aí de diabetes, que principalmente você tem que estar aí junto às escolas e fazendo o acompanhamento, medindo a todo de duas em duas horas a sua glicemia até igualar o açúcar aí no seu sangue. Então, por isso, estão pedindo informação que junto às nutricionistas do nosso município, se tem um levantamento de quantas crianças tem a junto à sala de aulas, qual que é a sua alimentação, se tem uma alimentação balanceada, e se está tendo acompanhamento junto às escolas por nutricionista nas alimentação, na hora certa, na hora exata, para que a pessoa aí não venha sofrer consequências aí de um abalo, de alteração ao seu pâncreas por não ter aí o acompanhamento adequado que vem prescrito por médicos. Eu agradeço aí e peço o apoio da senhora vereadora e dos senhores vereadores para que possamos ter a resposta aí e medida exata para podermos informar a nossa população. Obrigado.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Também do vereador Francisco, temos requerimento 93 de 2018, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo informe ao legislativo em que fase se encontra as obras de infraestruturas do bairro Jardim Universitário, bem qual a previsão de término da mesma. Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, junto a esse requerimento, eu também estou pedindo, se caso exigiu paz aí desta empresa, se ele não for cumprir aí com a obra aí da Jupira, ou o prefeito ele rompa o contrato, que faça um novo processo licitatório, porque a população não aguenta mais nos cobrar e cobrar do executivo. Mas às vezes fala que é o legislativo já fala que é o executivo, mas na realidade quem está aí, tá? Caçando cabelo em ovo é um empresário dessa tal empresa. Segundo, que ele também ganhou uma parte do processo licitatório da licitação, que é do tapa-buraco da cidade, das ruas. E também aí junto ao Jardim Universitário. Hoje eu estive com o engenheiro Gabriel lá na localidade, que ele estava lá cavando as suas primeiras conchadas lá no local. Eu apresentei o requerimento para ele, ele quase me bateu. O homem se incorporou lá num demônio e falou que a população do Universitário falou para ele que os vereadores de Colorado só sabem atrapalhar as empresas, as obras da cidade. Isso aí, várias pessoas estavam lá no local e ouviu com essas palavras. Depois ele estava alterado, se alterou porque viu o documento, me pediu perdão, desculpa. Mas palavras jogadas ao vento é difícil de engolir. Então, por isso que eu estou aqui com esse requerimento, pedindo que o prefeito, junto ao secretário municipal de obras, nos informe qual que será o tempo de início. Ele iniciou hoje, mas não sei até que dia que ele fique ali, porque primeiro veio, esparramou tudo aqueles tubos e desapareceu. Falou que a dele estava quebrada. Hoje está lá, começando as caixarias. Mas do jeito que está indo lá, acho que vai anos e anos, pelo que eu vi o início. Mas ele falou que depois daquela caixaria, diz que aquela máquina cava muito e a obra vai andar. Mas até fazer toda essa infraestrutura, chegar na pavimentação, vai até quando? Primeiro, que a estrada da Jupira está tudo parado, que é uma obra também dessa tal empresa. E tem a outra parte também que ele ganhou, que ele vai derrubando o preço, que ele ganhou, que é uma parte do tapa-buraco. Está certo? Não está homologado ainda. Mas ele ganhou. Então, nós já não temos que se preocupar com o futuro, com o amanhã. Tá? Então, ele pediu, falou que eu posso ir lá na obra amanhã para ver como está o andamento, mas vou sim. Tá? Então, vamos ver. Quero que ele nos informe. Então, se ele vê que ele não tem condições, só está com aquela máquina, um caminhão, que tem várias cidades que ele vai ganhando e as coisas vão se enrolando, então ele rompe com esse contrato para que já solta o edital e de imediato o cara de urgência que outra empresa possa ir ganhar. Porque, graças a Deus, as outras partes, quem ganhou foi a empresa de Arapongas. Não vai ter esse sofrimento. Daquela lá ele não ganhou. Nós temos que agradecer. Então, só está homologando já para que possa ir começar as obras. Então, senhores vereadores, esse requerimento é para que o executivo, junto ao seu secretário, nos informe e junto a essa empresa também, para que a gente possa dar resposta, principalmente os moradores daquela localidade. Obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Elias.
Bom, em relação a esse mais um problema, né, que o município de Colorado tem, uma reclamação antiga dos nossos munícipes, né, de resolver ali tanto o problema das galerias fluviais como também o asfalto, né? Hoje eu tive a oportunidade de conversar ali com o empresário, As obras, né, foram iniciadas outro dia, né, eles fizeram o manejo ali dos tubos, e na oportunidade, né, tinha uma retroescavadeira trabalhando, tinham 8 pessoas mais ou menos, e eles começaram a trabalhar, de repente, não sei se talvez de forma desordenada, mas logo no início acabaram rompendo uma adutora, lá embaixo na rua Adinael, mas, né, eu acho que é importante realmente que o município nos passe assim, uma informação oficial, né, para saber até mesmo qual é o prazo, né, para findar essa obra. Segundo a conversa que eu tive, ele me disse que ele pretende terminar essa obra do Jardim Universitário até o final agora de abril, e, né, na verdade são 68 bocas de lobos, né, que ele tem para executar. E, né, como ele falou, acho que falou para o senhor, né, que é, o equipamento que ele tem é suficiente, né, para executar rapidamente a obra. Até naquela rua Zilda Consolteira, onde está sendo executada a obra, havia dito que até quarta-feira, provavelmente, ele consegue já terminar a rua. Então, se for nesse ritmo, né, consegue terminar até o final. Mas é importante que a gente tenha essa informação, não por conversas de terceiros, mas de forma oficial, onde o município, né, através da Secretaria de Obras, através do senhor, né, Gabriel Valério, né, que é o secretário de Obras, possa nos dar essa informação e que nós, enquanto vereadores, possamos acompanhar a execução desse contrato.
Continue discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Também do vereador Francisco, colocamos em discussão o requerimento 94 de 2018, que requer que seja encaminhado ofício ao prefeito e ao secretário municipal de saúde de Colorado, solicitando que estes informem esse legislativo quais as precauções, providências que estão sendo tomadas a fim de combater em nossa cidade uma possível ocorrência do vírus H3N2, caracterizado por uma nova mutação do vírus da gripe. Com a palavra, o vereador autor.
Bem, senhor presidente, isso é fato. Então, nós já estamos pedindo já se reunir com o secretário de saúde, também com o farmacêutico Carlos Niro, pedindo informação junto com a Sueli Irata, porque já tem que estar se organizando o local onde um possível atendimento da população de algumas pessoas que chegaram aí em locais públicos, com tosse, o que seja. Então, o caso me passou que já tem vários jalecos, tá guardado, tá? Máscaras, luvas e um pouco de medicamento reagente que está na geladeira aí da Secretaria Municipal. Mas ele já oficializou a 15ª Regional, que precisa de mais reagente para esse atendimento. Isso, na cidade de Taubaté, já chegou esse vírus. E não tem reagente que combata ele. Então, o que o médico nos passou, tá? Tem até o áudio, de pessoas que já entraram em óbito. Então, eles estão avisando que não vai ter UTI nem no Paraná, nem Maringá, nem Prudente, para atender a população que foi infectada com esse vírus. Até se vocês permitiu, até eu coloco o áudio aqui desse médico falando, para que, se permitirem... Então, vamos ver se eu encontro aqui, para você saber da gravidade que está chegando aí.
Bom dia a todos, especialmente ao senhor Francisco, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Eu já comuniquei aos senhores, às senhoras, mandei e-mail para o prefeito municipal e ele já me respondeu. Já mandei para todos os senhores. Esse nós vamos ter uma epidemia de gripe.
Então, desculpe, não deu para ouvir, mas é o médico que está falando que não vai ter UTI que tem ficado duas vagas de UTI para alta complexidade, que não podem ser aí ocupadas, mas que os hospitais não vão ter UTI para atender a população, que muitas pessoas vão entrar em óbito. Então, o que está pedindo? Álcool gel em todas as localidades, já de imediato, janelas abertas, enfim. Chegando pessoas já com tosse, já tem que ter os cuidados junto aos PSF, aos médicos, para que não viram epidemia por esses dias dentro do Paraná, dentro de Colorado, dentro de várias cidades. Então, a cidade já está infectada, se chama Taubaté, já entrou pessoas em óbito. Então, não vai pensar que é um óbito aí que vai passar dias e dias em UTI, não. Ela infecta, você vai, é entubada aí, mas já toma seus broncos, vira aí, fica igual quando você põe uma carne no freezer, teus pulmões viram aquilo ali, então não tem o que fazer. Então, por isso que o cara já está aí procurando junto à 15ª, todos soros que tem que ficar em depósito, aí, nas geladeiras, luvas, máscaras e jaleco para os profissionais. Porque na outra vez foi ali no Lions, que fez a parte de mobilização para o atendimento, para não ficar em acesso junto às unidades, secretarias, enfim. Então, isso aí já estão se reunindo, mas eu estou documentando aqui para que tome mais medidas cabíveis com caráter de urgência para atender a nossa comunidade. Obrigado.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Dos vereadores Antônio Carlos, Leonardo, Marcelo, Rose e Vandir, temos requerimento 91 de 2018, que requerem, em base ao artigo 297 do regime interno desse legislativo, seja convocado o senhor Gabriel Valério Romanini, secretário municipal de obras, trânsito e urbanismo, a fim de que o mesmo apresente ao plenário sobre as emendas impositivas propostas ao orçamento financeiro de 2018, esclarecimentos sobre cronograma, previsão para início e conclusão das obras, processo licitatório, disponibilização de anteprojeto, entre outros, que se fizerem pertinentes e oportunos no momento da explanação. Com a palavra, os vereadores autores. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Bom, para quem não tem conhecimento dessas emendas impositivas, no final do ano, cada um dos 9 vereadores recebeu uma quantia em dinheiro, né, da Câmara, verbas da Câmara mesmo, e nós decidimos, em unanimidade, no valor total que cabia destinado à saúde, à construção de um posto de saúde ali no Jardim Cairi, correto? E essa foi a nossa decisão. E cada um de nós optou por a construção, o auxílio de algumas obras assistenciais ou entidades, ou o hospital. Cada um de nós decidiu usar esse dinheiro da melhor forma possível. E houve uma satisfação muito grande, no meu caso, né, vou citar por mim, que foi o projeto Arte Vida, que fica localizado lá na Vila Olímpica, onde serão feitas algumas obras de infraestrutura, melhoria na pista que eles treinam, e houve um contentamento muito grande. E foram mobilizados projetos, né, que foram pedidos, e todos nós cumprimos. E nós ficamos preocupados, porque você passa algo positivo para alguém, ou para uma entidade, e às vezes nós não temos essa resposta. Então, são 9 emendas, né? Nós somos em 9, cada um destinou algo, e no todo nós sugerimos a construção do posto de saúde ali no Jardim Cairi. E nós já estamos no mês 4, então nós só gostaríamos, esse pedido, que o secretário de obras viesse até a nós e desse um posicionamento referente a o andamento dessas emendas e como que vai ser a maneira como vai ser executado isso, já que nós estamos aí no mês 4. Muito obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Francisco.
Bem, gostaria de dizer aí aos autores autor desse requerimento, que tivemos junto ao Executivo, eu, vereador Adão, vereador Elias e vereador Tião, assuntos aí que discutimos em uma reunião, que foi uma reunião aí de suma importância, e quero deixar bem claro, às vezes falaram é que vão pagar para ver dessas emendas, mas o doutor Noboro junto com o Gabriel já está fazendo aí os inícios, tá, do projeto desse posto de saúde aí do Jardim Cairi, e já vão ter a MUSEP para pegar o modelo, porque hoje tem que estar tudo dentro da lei, junto à MUSEP, junto à 15ª, junto à Secretaria do Estado de Saúde, os requisitos adequados onde se fala saúde. Então, por que o que eu falei junto, né, Tião, o que eu falei junto a essa reunião, o Tião, o Elias, o Adão, então, para que junto a essa unidade que vai sair no Jardim Cairi, para que tenha o local adequado para atender a população, tá? Sala de espera, tá? Tudo climatizado, para que a população não fique aí junto a esses corredores, junto a esse posto de saúde, que não tem uma sala de espera, uma recepção para um bom atendimento na chegada e saída dos usuários. Então, quero deixar bem claro aí, junto a esse requerimento, que esse projeto primeiro aí, que é dessa emenda, junto que todos opôs aí para a unidade de atendimento à saúde do Jardim Cairi, que já está em andamento, sim, esse projeto para atender a população. Ok? Obrigado.
Com a palavra o vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, demais companheiros, é o seguinte, a cada ano vai ter uma emenda impositiva. Se nós não acelerarmos a primeira, final do ano vai ter outra. Então vai chegar uma hora que vai uma atropelar a outra. Então, fico contente que o senhor prefeito recebeu os nobres colegas no gabinete, porque nós não temos esse acesso. Por isso, nós apelamos para o requerimento. Se o senhor prefeito convidasse nós para irmos, garanto que todos iriam. Mas como ele não está se importando, nós apelamos para o que nós podemos, que é o nosso requerimento, que está dentro da lei. Um minuto, colega.
Vereador, eu gostaria de deixar bem claro ao senhor que isso aí eu que marquei para discutir o assunto de última hora junto ao prefeito, tá? Ele nos atendeu, mas eu posso ter certeza, perante a comunidade, a senhora presidente já teve ao gabinete, o Leonardo, o Vilegas, o Marcelo, o senhor, que o gabinete, no momento que quiser, falou que quiser marcar uma reunião com todos os vereadores, a porta está aberta. De qualquer secretaria, para qualquer vereador, primeiro o seu papel é legislar e fiscalizar. Então, o senhor pode ter certeza que, no momento que o senhor precisar de falar com o prefeito, ele está de prontidão para atendê-lo, não só o senhor, mas demais vereadores e a nossa comunidade.
Mas a presidente disse que já teria feito isso, né, Rose?
Sim.
A Rose que já programou essa reunião para a gente ir lá no gabinete. Não sei por casos, não aconteceu. Por isso, nós temos esse artifício, que é o requerimento, que é o meio de comunicarmos com o senhor prefeito. Então, é preocupante porque nós já estamos em abril. Essas obras não. Nós estamos pedindo para que o senhor Gabriel venha até aqui para nos informar a que pé está esses projetos, porque cada vereador fez, além do posto do Cairi, todo mundo sabe que cada vereador destinou essa verba, que é R$37 mil, para as entidades, que no meu caso foi a APAE. E cada um fez a sua opção. Porque, né, na última reunião eu disse, vai ficar lindo o final do ano, como que eu vou falar para o pessoal da APAE que eles ficaram tão felizes em receber a notícia que eles iam ser contemplados com um muro, com o abrigo dos ônibus, com portão, que lá é um lugar aberto. Então, para eles, e agora, se nós não acelerarmos esse processo aí de construção, sei lá. E esse ano ainda vai ser votada outra emenda impositiva e vem assim por diante. Mas eu acredito que se o Gabriel vir aqui e explicar para nós como está sendo conduzidos os trabalhos, nós acatamos e agradecemos. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Adão.
Senhor presidente, vereadores, população aqui presente, boa noite. Como o Chico disse, que da reunião que tivemos com o prefeito, foi uma reunião assim, de última hora que o Chico conseguiu lá com o prefeito, e falamos sobre as emendas impositivas. Ele nos disse que está esperando já acabar o projeto do UBS lá do Cairi, e vai, inclusive já falou para a Rose, que vai chamar todos os vereadores para explicar a maneira, o jeito que vai ser construída essa UBS, e nessa reunião vai discutir com todos os vereadores a maneira, o jeito, de como que vai acontecer essas emendas, para fazer essas emendas. A Rose está sabendo, que já falou com a Rose, né, Rose? Que assim que tiver já o projeto da UBS pronto, vai chamar todos os vereadores e vai ser logo esse negócio aí, para essas emendas, para começar já concluir essas emendas. Eu quero dizer o Antônio Carlos, está aberto lá, que o Chico disse, que, querendo fazer reunião, marcar reunião com o prefeito, não sei quem que é o líder da oposição aqui, que é o Antônio o Villegas, marca uma reunião lá e conversa, porque ele está esperando que marque uma reunião, que não vai vir aqui falar. Mas já disse para a Rose que assim que tiver tudo certinho, vai chamar os vereadores. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Tião.
Boa noite a todos. Ao meu entendimento em relação à emenda impositiva, isso é um projeto que está se iniciando em Colorado agora. Vamos supor que a gestão anterior tivesse colocado em votação, aprovado esse projeto, emenda impositiva, a gente esse ano já estaria cumprindo o que foi colocado no orçamento do ano anterior a gente chegar a essa casa de lei. Por exemplo, o último ano nosso, como já existe a emenda impositiva, vai ser provavelmente executado na próxima gestão. Entendeu? Sim, o nosso último ano nós vamos projetar e quem vai cumprir vai ser o próximo mandato. Então, por isso que está dando esse pouquinho de desentendimento em relação à emenda impositiva. Mas, por quê? Porque a emenda é colocada para poder, primeiro, o município tem que arrecadar o dinheiro. Ela é feita no orçamento do ano. E o orçamento do ano, ele não vem em janeiro. Ele vem de janeiro até dezembro, que Colorado está orçado aí em 65 milhões de reais. Então, como essa emenda está iniciando agora, por isso está dando esse desentendimento. Mas, na reunião com o prefeito, a UBS do Jardim Cairi vai ser executada em primeira mão e os outros projetos todos vão ser executados. Mas, felizmente ou infelizmente, os vereadores têm que entender que o recurso ainda não entrou na caixa. Precisa passar o ano e o recurso do orçamento vir, que é 1,2 de todo o orçamento que vai ser arrecadado durante o ano no município. É isso que eu queria dizer sobre a emenda impositiva.
Com a palavra, o vereador Villegas.
Senhor presidente, eu tenho uma preocupação, quer dizer, eu tinha uma preocupação até o momento, porque esse atual prefeito, ele conversa muito e ele gosta de enrolar os outros. Mas a nossa palavra final vem do líder do governo, Chico. Então, já me tranquilizo um pouco mais, que já conversou. Então, eu acho que vamos aguardar, então, com tranquilidade, que eu acho que então, o prefeito vai cumprir, então, o que ele falou com os líderes. Porque o líder não vem aqui para falar conversa que não está de acordo com o executivo. Então, eu vou para casa mais tranquilo e vamos aguardar, então, que o prefeito cumpra, então, o que foi votado aqui na Casa de Leis. Era só isso. Uma parte, vereador Chico.
Palavra ao vereador Francisco.
Eu vou ser um pouquinho aqui e vou falar para o vereador Villegas que, como dizia o ex-prefeito, ele é meu amigo. Por isso ele vai complicar. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Elias.
Bom, senhora vereadora e demais, né, vereadores, comunidade faz presente. Esse requerimento, ele é um requerimento sim, muito importante, né, porque algumas sessões já a gente tem tido essa preocupação realmente de honrar aquilo que a gente colocou no orçamento passado, né, daquilo que a gente colocou, né, como já os vereadores falaram, né, de alguns compromissos que nós temos com a nossa comunidade. Eu também fiz uma indicação, né, uma emenda impositiva para atender a escola APAI, né, APAI Cristo Rei, para que ali possa ser executado uma praça adaptada para as pessoas que têm necessidades especiais. E os demais vereadores, cada um tem a sua preocupação de atender a nossa comunidade. O recurso não é um recurso assim tão elevado, é um recurso aí em torno de R$37 mil, que representa 50% do nosso orçamento da emenda impositiva. Os outros 50%, os vereadores, né, de uma forma unânime, fizeram a indicação para executar um posto de saúde ali no Jardim Cairi, porque, na verdade, né, todos nós sabemos que o posto de saúde do Jardim Cairi, infelizmente, encontra-se numa situação bem, né, bem limitada, né, para não dizer também de outros postos de saúde assim, da nossa cidade. Então, nós já aprovamos aqui um requerimento, o requerimento de número 87/2018, que foi do dia 12 de março, e agora nós estamos mais uma vez discutindo assim, a mesma matéria, que convoca o secretário de obras para que ele possa vir a essa casa, para que ele possa fazer aqui as suas explanações, o que eu acho assim, muito importante, porque o senhor Gabriel é uma pessoa assim, muito acessível, e é importante que ele coloque, né, se os projetos já estão na secretaria ou não, ou qual é o prazo para que esse projeto comece a ser executado. Então, eu acho que realmente é importante, ele traz clareza, e realmente nós temos que cobrar que venha a ser executado esses projetos, porque todos nós temos um compromisso, né, com a nossa comunidade. Cada vereador que aqui está, né, de uma forma ou de outra, representa a nossa comunidade. Então, também aprovo, né, acho que é importante, eu tenho certeza que o senhor Gabriel Valério Romanini vai se sentir honrado de estar aqui conosco e de, né, responder, né, os questionamentos de cada um dos vereadores.
Continua em discussão. Vai para a votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Sebastião.
Sebastião. Chico. Adão. Marcelo, Antônio Carlos, Elias.
Com a palavra, os senhores vereadores, pela ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Sebastião.
Eu quero agradecer a presença de vocês, mais uma vez aqui nessa Casa de Lei, para ver os projetos que estão em discussão, porque aqui é um aprendizado, a população que vem aqui fica sabendo a verdade. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. E essa semana também eu tive uma oportunidade de conversar com o prefeito. E se tem alguém aqui do Jardim Esperança, ou se não tem, mas eu vou falar para vocês. Então, aquela questão do problema da água lá, o prefeito já havia perfurado um poço lá naquela localidade. Esse poço ele fica a 1.300 metros do Jardim Esperança. Ele fica encostado a uma fábrica de química que tem ali na rodovia, indo para Pranacite à esquerda. É uma chácara da prefeitura. Então, inclusive, esse poço vai atender o Jardim Esperança e vai atender também lá naquela localidade a indústria de
de peixes que vai ser instalado aqui no município também, para beneficiamento de peixe, que vai ser instalado aqui para os produtores de peixe. Isso aí já está em andamento, já tem até recurso já em andamento para Colorado, então a gente acredita. Só que esse poço foi perfurado para atingir 100 mil litros de água e ele só atingiu 30 mil litros de água. 30 mil metros cúbicos. Então, mas já é uma esperança, né? De acabar com aquele problema do Jardim Esperança, que falta muita água ali. Em uma certa parte do jardim, na outra parte não falta. Estive conversando com o Marate, ele falou que também não é todo dia que falta água lá, que ele mesmo pôde ir lá ver, presencial mesmo. Mas o pessoal tem reclamado, então. Mas aí eu fiquei sabendo que o poço já estava pronto. Então agora só falta fazer a caixa e o encanamento até o Jardim Esperança. E tivemos também aí a festa do rodeio, né? Ocorreu tudo bem, tirando alguns incêndios de carro aí que ninguém sabe quem foi até agora, nem a polícia sabe. O resto correu tudo bem, a festa foi um sucesso. E do mais, todos têm uma abençoada semana. E fique com Deus. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Chico.
Bem, por mais uma vez, neste momento, senhora presidente, gostaria de deixar aqui o esclarecimento à nossa comunidade, que foi adquirido 5 novos ônibus com recurso próprio do município, todos com ar-condicionado. 2 possui, tá, plataforma automatizada para atendimento de cadeirantes. Então, ele estava estacionado em frente ao passo municipal. Isso são recursos próprios aqui do empenho do legislativo junto ao executivo para melhor atendimento dos alunos e melhor educação. Mas eu gostaria de deixar bem claro nesse momento que cada pai, cada mãe, cada educador das escolas fizesse aí de imediato uma reunião com os pais e mestres junto ao nosso município, porque esses outros ônibus amarelos que tem na cidade, não sei se vocês já viram, tem uns vândalos que sente aí na parte interna do ônibus, e eles rasgam todas as espumas dos bancos, dos assentos. Então, esses ônibus que chegam aí, ó, com cortina, ar-condicionados, todos confortados, eu não dou uma semana, essas mesmas pessoas, esses mesmos jovens que vêm arrebentando esses outros, vai acontecer com esses ônibus que chegaram aí no município. Então, eu acho que o motorista tem que colocar um jeito, ele colocar espelho, não sei, ali na parte traseira, para que ver qual que é os alunos, os usuários que estão arrebentando com os ônibus da educação da nossa cidade. E fazer responder criminalmente. Porque eu acho que a educação não para todos, e alguns já vêm de casa. Então, se ele não tiver educação em casa, pode ter certeza que dentro das escolas dos transportes não vai ter. Então, no momento que ele está aí arrancando, rasgando os bancos, os estofados, por que não rasga do sofá, da cadeira da sua casa? Tem que fazer isso. Porque se acha que não está bem para ele, então para outra criança está. Então, ele faz o transporte a pé. Não é isso? Mas não arrebenta aí com o bem público. Eu gostaria também que nesse sábado, eu sempre gosto de ir em baile Fandangos, e eu vinha de Santa Fé, ali perto do Balneário, como é que chama? Depois da Garapeira. Do Salto. Eu vinha vindo, tinha um veículo parado beirando a pista, em posição a Santa Fé, com o capô aberto. Eu passei com a Regina, outra senhora, buzinei, e olhei pelo retrovisor, ele baixou o capô. Esse povo enrabou atrás de mim, 160 por hora, que eu entrei dentro do Alto Alegre, pode ver que o para-choque está quebrado. Eu passei o quebra-mola do Alto Alegre, a minha sorte que tinha 2 carros, um pessoal conversando, que eu passei em posição da usina. E eles chegaram até o mercado do Marate, o pessoal viu. Numa forma de um golfe. Mas eles pegou a posição de Colorado, mas tenho certeza que retornou à pista, novamente na posição de Santa Fé ali. Então, se fosse um veículo de menos, eles tinham pegado. Então, isso aí é o pessoal que está esperando o carro do Paraguai, ônibus. Eles ficam de plantão, fazem com o carro quebrado, para ocasionar assalto. Isso aconteceu comigo nas 2:30, 3 horas da manhã deste domingo. Então, isso aí já teve mais reclamações junto ao conselho. Carros correndo atrás de moto naquela localidade. Então, vocês que viajam aí também, podem ter certeza, é um carro branco. Com a forma, ele é voo, não sei se é um golfe, mas é na forma de um golfe. Então, se não tivesse esse pessoal ali parado no Alto Alegre, eles tinham me pegado. Porque não tinha como com esse carro aqui abaixo passar tudo aqueles quebra-mola. Pode ver que está arrebentado lá. Então, a velocidade que eu dei de Santa Fé, naquele local, até o Trevo das Graças, fazer o Trevo e pegar até Alto Alegre, com aquele, não é de sorrir, por ia ser o senhor, alguém que está aqui presente.
Um minuto para finalizar, vereador.
Não é de brincadeira. Então, aquele remanso que tem ali naquela tubulação que arrumou, aquilo ali é um perigo, principalmente para a ambulância, onde arrebentou aquele asfalto que a DR fez. Então, você parra, o carro bula. Ali eu quase me arrebentei. E eles também. Então, pode ter certeza que são os assaltantes que estão roubando a região. Eles ficam esperando pessoas que vêm do Paraguai, tá? A forma do carro, e eles pegam. Tá bom? Por hoje só, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Adão.
Ou sim, eu não sei se era oposição política.
Senhora Presidente, eu quero dizer que tenho recebido várias vídeos na cidade, pessoal me encontrando, me abordando, dizendo sobre o problema do Jardim Progresso, mandando imagem dessa chuva que teve esses dias lá, um rio, verdadeiramente um rio, e falando que cadê os vereadores que não conseguem fazer com que aquilo seja resolvido. Eu quero dizer que a preocupação deles é a preocupação nossa também. Quando forma o tempo, a gente já fica, eu principalmente já fico pensando, o que será aquele povo lá embaixo? Eu quero dizer que já aprovamos esse assalto lá no Jardim Progresso, faz tempo que foi aprovado. Eu fico apavorado e gostaria até de dizer, de mandar ao presidente um ofício para o prefeito, dizer por que a demora dessa construção desse asfalto. Porque faz tempo que foi feito isso daí e até agora não foi resolvido, nem tivemos nenhuma resposta por que não foi feito isso daí. Dizem que é problema burocrático, mas eu gostaria que o prefeito agilizasse, porque a gente, principalmente, eu acho que todos os vereadores aqui estão receberam, e eu recebi vários vídeos, várias na rua, pedindo para que a gente tomasse uma providência. Nós tomamos já, nós já provamos, já a preocupação deles é a preocupação nossa, só espero que o prefeito agilize isso daí para acabar com um pouco dessa coisa que o pessoal do Jardim Progresso está passando lá. Eu sei que é difícil, a água invadindo a casa. Eu acho que isso aí é difícil, então gostaria que o prefeito agilizasse nesse sentido. No mais, eu quero agradecer a presença de todos e boa noite. Obrigado.
Com a palavra, vereador Villegas.
Senhor presidente, eu aproveitar aqui a palavra do nosso amigo nobre vereador Adão. É a cobrança que sempre vem, que o vereador tem que resolver, o vereador tem que fazer, e uma grande parte da população acredita que o problema da cidade é o vereador, que não faz nada. Muito pelo contrário. O que atrapalha o município é o gestor que está na frente, que não faz nada. Pega as últimas duas gestões, três gestões de Colorado para você ver o empurramento com a barriga das coisas. Então, não tem condições. Só promete que vai fazer, vou tampar o buraco, vou asfaltar a rua, não faz nada. Aí a população vem para cima do vereador, porque é mais fácil vir falar com o vereador, que o vereador está à disposição, é mais difícil chegar no prefeito. Agora o vereador está na rua, está em todo local, a população fica chegando o cacete no vereador. Então eu acho que a população tem que ir no gabinete do prefeito e quebrar o gabinete do prefeito, quebrar a prefeitura e fazer só isso aí, porque não adianta mais. Então ficar falando de vereador não tem condições. Todos os vereadores sabem aqui, o que nós fizemos aqui é requerimento, é indicação, e se fosse fazer o que as indicações nossas aqui, colorar estava uma maravilha já faz muito tempo. Então, eu acho que o problema da cidade é o gestor que é fraco e que não está fazendo aquilo que a população quer. Quem recebe os impostos é a prefeitura, ela é que manda o dinheiro. Nós só somos para fiscalizar, para indicar e para cobrar o prefeito, mas não nos ouve, então dá um desânimo na gente até de nem sei o que fazer. E agradeço a todos. Era só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leonardo.
Bom, presidente, essa questão da emenda impositiva, acho que vai ser igual os buracos da cidade, vão falar o resto do ano. Eu acho que todos os anos. Né? Eu tenho medo porque o Posto de Saúde e o Progresso há mais de ano está lá para terminar uma simples reforma e não termina. Imagina construir um, né, em menos de 8 meses. Eu não acredito nessa obra. Né? É uma pena. Uma pena que a cidade vai perder. E dinheiro tem. Onde está indo, a gente não sabe. Né? E também queria agradecer, parabenizar ao presidente do Rodeio também, o Marcelo Siqueira, toda a família Siqueira, pela dedicação nessa festa há muitos anos. Né? E agradecer a toda a população pela presença e até segunda-feira que vem. Obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Senhor presidente, a todos, eu vou falar de dois assuntos. No primeiro, eu não pude falar, que eu estava assumindo aqui o cargo de presidente, a respeito da solicitação do doutor Maurício Lemos a respeito da ambulância. Eu estive conversando, não diretamente com ele, mas eu conversei com pessoas ligadas a ele, e ele realmente mostrou, ele se mostrou muito preocupado com essa situação. Como disse o Elias, vereador Elias, quando se trata de vidas humanas, nós temos que ter o bom senso, nós temos que ter uma coerência, nós temos que ter certeza dos fatos, para não cometermos nenhuma anormalidade que venha trazer mais problemas para os moradores. Eu acho que quanto mais equipamentos de segurança, quanto mais dispositivos que diminuam ou minimizam o problema da população, é válido. Como disse o Chico, às vezes, ele disse ali que o doutor Maurício Lemos, às vezes, nessa reunião, ele distorceu os fatos, e eu ouvi ele e pessoas ligadas a ele da preocupação. Então, eu sugiro a presidente, sugiro no nosso nome aqui, que convidasse o doutor Maurício, né, que ele fosse convidado, o doutor Maurício Lemos, que ele é coordenador geral de urgências e emergências do SAMU, na Regional Norte Novo, que ele pudesse vir aqui, senhora presidente. Estou dizendo do Maurício, doutor Maurício. Então, como o Chico disse que na reunião ele distorceu alguns fatos, e nós, todos nós, não estávamos presentes, e aí a gente, você escuta de pessoas ligadas à equipe dele, da dificuldade que é executar esse tipo de trabalho, eu acho que somente ele poderia dar essas explicações para nós, e nós chegarmos numa conclusão, correto? Eu acho que isso eliminaria todos os problemas. Perfeito, estou entendendo. Sim, perfeito. Correto. Então, eu acho que convidando ele para que ele se disponibilizasse a vir aqui, eu acho que seria para tirar algumas dúvidas nossas também. Outro fato, primeiramente, eu parabenizo a festa, a presidência e toda a direção do Rodeio daqui de Colorado, que é uma festa que ela leva o nome da cidade para todo o Brasil, e até com a globalização aí você leva o nome de Colorado até para fora do país. É uma festa grandiosa, é uma festa com muitos atributos. Eu, particularmente, não sou muito ligado a rodeio, né? Eu prefiro ficar na minha casa, mas eu sou muito a favor da festa, sim, claro. Esse ano nós estávamos preocupados também com aquela bagunça, às vezes, que por muitos e muitos anos nós convivemos com isso, e graças a Deus não teve muitas coisas. Porém, eu fiquei primeiramente admirado no sábado, né? O Gustavo Lima, Eu não vi, eu não estava lá, mas no outro dia, pelas redes sociais, você viu a quantidade de pessoas, foram recorde de público. Isso deixa nós muito satisfeitos, né? Deixa a gente muito, muito honrado, muito orgulhoso de nós fazermos parte dessa comunidade também.
Um minuto.
Só que me deixa também preocupado. A hora que eu vi a quantidade de pessoas dentro daquela arena, sinceramente, eu fiquei muito preocupado. Fiquei muito preocupado. E eu peguei essas imagens, eu mostrei para algumas pessoas conhecidas minhas que trabalham em serviços relacionados à defesa civil. E eu fiz um questionamento para ela. Eu perguntei, uma pergunta simples, se naquele momento do show, no auge do show, se tivesse saído uma confusão, uma briga ali, sabe o que eles me disseram? Iam morrer pessoas, infelizmente. Iam morrer pessoas. Porque não tinha espaço para todos. Não tem espaço, gente. Eu não vi, eu não estava presente, mas o vereador estava lá, presenciou, e pelas imagens que eu vi, então nós não podemos esperar que aconteça o pior. Claro que foi a primeira vez em Colorado isso. Foi a primeira vez. E pelo visto eu vi nas imagens, tinha crianças de 10, 11, 12 anos, que é uma festa bacana. O cantor ele atraía tudo isso. A festa foi muito bacana. Mas eu penso assim, não tinha tanta saída de emergência. Ali pessoas, vereador, eles passam pela portaria com revólver às vezes, porque a polícia não pega, não tem detector de metal. E ali o muro é baixo, pode ser jogado, porque pessoas vão nessas festas às vezes para brigar. Tem a revista, mas não é tudo, correto? Então, eu fico preocupado, eu gostaria que até se pudesse convidar alguém relacionado à defesa civil ou o corpo de bombeiros, que nos desse algumas orientações para que não ocorra de novo, porque superlotação, gente, no pânico, as pessoas se imprensam nas paredes e morrem pessoas. Então, foi ótima festa, parabéns a toda a comissão, parabéns à cidade, porém, isso me deixou muito preocupado pela lotação. Eu já vi em estádio de futebol pessoas morrerem sendo pisoteadas, por pessoas asfixiadas por falta de não conseguir respirar por tanta gente. Obrigado. O vereador está dizendo que muitas pessoas se desmaiaram lá. Isso é acúmulo, é aglomeração de pessoas. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Antônio Carlos.
Dando continuidade aqui às palavras do nobre, parabenizar também a organização da festa. Foi um sucesso. E divulga o nome de Colorado. E é o forte do turismo. Falou em turismo, falou em rodeio. Colorado, nacionalmente, é conhecido por causa do rodeio. Não só por causa do rodeio, mas também pelo rodeio. E eu gostaria de falar, nobre colega, sobre as impositivas, que o senhor disse que primeiro tem que receber o dinheiro para fazer, eu acho que tem que ser proporcional ao recebimento. Porque já foram, a receita do município está ótima, porque os IPVAs, IPTUs estão sendo pagos, os IPVAs já foram pagos, os IPTUs para parcelas ainda faltam algumas, mas pela proporção 1,2% de 100%, não é nada. Então, eu acho que isso daí não é desculpa para protelar. Dinheiro tem e nós vamos cobrar dioturnamente. Agradecer a presença de todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.
Com a palavra, vereador Elias.
Bom, quero primeiramente agradecer a presença da nossa comunidade, se faz presente. Isso é sempre muito importante, né, vocês acompanharem aquilo que está sendo discutido na Câmara de Vereadores, o que cada vereador está trazendo aqui para, né, de interesse, né, da nossa comunidade, e, né, dizer que isso aí realmente vem prestigiar o nosso trabalho e dizer que não apenas eu, mas todos os vereadores estamos à disposição para ouvir as demandas que vocês têm, as reivindicações. Eu quero, nessa oportunidade, parabenizar a APAE, né, e outras entidades ligadas ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Hoje foram realizadas assim, algumas atividades no sentido de trazer consciência à nossa comunidade. Às 18 horas foi realizada uma carreata na nossa cidade e também, a partir das 19 horas, foi realizada uma palestra com a doutora Larissa Aparecida Silva, que ela é neuropsicopedagoga e psicomotricista. Então, foi uma palestra muito interessante, eu sempre tenho acompanhado nos últimos anos, e trata-se de saúde pública, trata-se, né, dos interesses da nossa comunidade. Então, né, fica aqui registrado o meu apoio e também a atenção que nós temos, né, com essas, né, crianças, com esses jovens e com esses adultos. Esse evento ele teve a participação, né, a organização da APAE de Colorado e também da Secretaria Municipal de Assistência Social. Hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de acompanhar também a organização da Feira do Livro de Colorado. Inclusive, eu estive com o vereador Leonardo, nós estivemos ali visitando a Feira do Livro, e ela acontece do dia 2 até o dia 6 de abril, das 8 às 20 horas, ali no Evidência Eventos. Então, ali existem uma quantidade assim, bem significativa de livros, e é bem interessante, né, que a nossa comunidade escolar está sendo convidada a participar. E todas as crianças que participarem, né, dessa Feira do Livro vão ganhar um brinde, né, vão receber um livro também da nossa comunidade. Então, e também parabenizar o vereador Leonardo, né, que, né, durante essa semana, né, está empreendendo aqui no nosso município, vai ser, né, mais uma empresa, né, que está sendo instalada no nosso município. E, né, desejar a você, Leonardo, né, sua namorada também, né, todo o sucesso, que Deus possa, né, te abençoar e que realmente assim, essa empresa ela venha, né, gerar não só empregos, mas lucros, né, que possa ser um motivo de orgulho para você e para sua família. Obrigado, Deus abençoe e boa noite a todos.
Bom, primeiramente eu gostaria de ler aqui para vocês que, ao meu ver, é um presente para nós colorados. Ano passado, uma conversa no gabinete do deputado estadual Thiago Amaral, a gente levou para ele a necessidade que nós temos de ter um ônibus mais confortável para a área da saúde. Que nós sabemos que o transporte sempre tem suas deficiências. A gente não vou dizer que um ônibus vai suprir, porque nunca supre, mas por conforto, por tudo. E esse ofício chegou essa semana, senhora presidente, cumprimentando cordialmente, comunico que Vossa Excelência, que de acordo com a resolução 164 de 2018, será creditado o valor de R$ 240 mil na conta do município referente ao transporte sanitário para compra de, pode ser carro, ambulância ou ônibus, na área da saúde. O prefeito pode usar esse valor para comprar carro, ambulância ou ônibus. Como o Thiago está atendendo um pedido dessa vereadora, eu até, lógico, com certeza, indiquei que o prefeito comprasse um ônibus, porque nós sabemos da necessidade que nós temos desse transporte Colorado-Maringá. Eu espero que, o quanto antes, se agilize a documentação para que nós sejamos presenteados pelo deputado Thiago Amaral. Gostaria de falar também que, referente às emendas impositivas, tem mais de um mês que essa casa de lei, que essa presidente está tentando marcar uma reunião com o prefeito para que a gente possa solucionar alguma coisa nesse sentido. E até então, nós não conseguimos, vereadores. Nós não conseguimos. E que a minha emenda impositiva é para que se faça uma reforma no campo de bote lá do Santa Clara. Na semana passada, os senhores foram na minha casa e falaram, vai cair na cabeça de algum aquilo lá, que o negócio está complicado. Inclusive, eles foram no gabinete do prefeito conversar com o prefeito e passar a necessidade que está daquela reforma. Porque eu os convido, vereadores, sabe, durante o domingo é onde os idosos ficam ali, se aglomeram, é o esporte que eles praticam há anos, e lá está complicado. Então, realmente, a gente espera que se agilize o quanto antes essas reformas impositivas. E também eu gostaria de falar que já estava aqui em pauta, eu já ia comunicar a vocês, mas como o vereador, eu acho que o vereador Chico se equivocou nas falas, e eu assim espero que seja publicado de uma forma correta, porque os ônibus, parabenizo o prefeito pela compra dos 5 ônibus, porque os outros poderiam ter comprado, esse comprou. Ou parabenizo, é isso mesmo, nós precisamos de ações, porque os meus filhos vão com ônibus do município para a escola, e eu quero segurança, eu quero conforto para as nossas crianças. Mas o vereador se equivocou na hora de falar que comprou com recurso próprio, os ônibus não são comprados com recurso próprio, e eu espero que a divulgação desses 5 ônibus seja dentro do que realmente é, que eles custaram R$1.265.000. Três deles foi pago R$ 775 mil, que foi com dinheiro do Fundeb. E os outros dois, R$ 490 mil, que é os 25% que é obrigado a gastar na educação. Poderia ter gasto com qualquer outra coisa na educação. O prefeito não necessariamente precisava comprar ônibus. Poderia ter gasto com qualquer outra coisa na educação. Contratar professores, com qualquer outra coisa. Mas ele é obrigado a gastar na educação. Então, assim, não foi comprado com recursos próprios. 703 dele foi do Fundeb. E dois, os 490 mil, que é os 25%. Que tem que ser gasto na educação. Eu, assim, espero que as informações sejam levadas corretamente ao povo, né? E, para finalizar, hoje, dia do autismo, eu só quero finalizar essa reunião com uma frase. Diferente é o mundo que nós queremos. É o mundo que nós queremos, que muitos falam que o autista é diferente, não. Diferente é o mundo que a gente almeja, é o mundo que a gente quer, é um mundo diferente desse que nós estamos vivendo. Que nós tenhamos uma semana abençoada e que eu espero que na próxima segunda-feira vocês estejam aqui novamente. Obrigada a todos e dou por finalizada essa sessão ordinária.
Muito bem, presidente.